Bom dia. Quer dizer, bom dia? Estamos de tarde, né? Acho que eu ainda estou com o culto da manhã, eu acho. Boa tarde, mas é engraçado essa questão do bom dia. Tava até comentei agorinha, quando eu cheguei aqui agora de tarde, eu dei bom dia para o segurança, para o pessoal que estava chegando. E eu tenho costume, às vezes eu chego lá no trabalho de tarde, depois do almoço, e dou bom dia ao assessorista. Aí ele fala, já é boa tarde, né? Isso aí, mas está claro ainda, entendi. Mas só brincando aí, aproveitando o meu erro, né? Mas boa tarde a todos. É uma grande alegria a gente estar aqui reunido mais um domingo para juntos a gente se encontrar, a gente se rever, a gente orar juntos, a gente cantar junto, adorar a Deus através da música e também um tempo da gente aprender um pouco daquilo que Deus tem colocado no coração da nossa comunidade para a gente, dentro do nosso tema do ano, né? A gente entender um pouco sobre hospitalidade num tema dessa série, né? Pode entrar. Então, a gente resolveu falar sobre hospitalidade e através até de uma inspiração de um livro chamado Evangelho é a Chave de Casa. É um livro muito bom, inclusive a gente adquiriu esse livro para a lojinha no período ali do aniversário da igreja e foi vendido todos sem a gente ter feito a propaganda. Já vendeu todos e a gente está correndo atrás, que é um livro muito bom. É, na verdade, um testemunho da autora com relação à hospitalidade e como a hospitalidade transformou a vida dela, levou ela a Cristo e como a hospitalidade, através do ministério do seu próprio lar, da sua própria casa com ela e o marido, levou isso para as pessoas. Então, o Evangelho e as Chaves de Casa. Tá? Quem ainda não viu, quiser depois pode dar uma pesquisada. Eu estou com o meu exemplar ali dentro da minha bolsa, que eu esqueci de trazer aqui para frente, mas tudo bem. E vocês podem ver e tentar procurar esse livro. Quem tem um aplicativo chamado Pilgrim, talvez vocês não conheçam, esse livro está à disposição no Pilgrim, no audiobook. Mas a gente está tentando atrás desse livro, até porque eu lembro quando eu estava no segundo, terceiro capítulo do livro, eu comentei com o pessoal, rapaz, a gente tem que ler, o pessoal tem que ler esse livro, todo mundo da igreja é importante que leia esse livro para ouvir esse testemunho, que me impactou bastante, e além de ser muito atual para os dias de hoje. Tá bom? Então vamos conversar sobre portas abertas hoje. Semana passada o Jô trouxe a questão das portas fechadas. E tentando trazer a questão da igreja com a porta fechada. E ele terminou com um dos motivos, entre os vários que ele trouxe. Inclusive recomendo vocês procurarem a mensagem da semana passada, que está nas nossas redes, para ouvirem e aprenderem um pouco daquilo que o Jô trouxe na nossa introdução à série. E um dos motivos que o Jô trouxe foi esse ponto sobre a minha casa e minha vida. Não é minha, tudo é dele. No momento que a gente reconhece Cristo como Senhor e Salvador, e a gente está com o coração aberto para que Ele habite dentro de nós, tudo na nossa vida Ele está querendo. Não é 10% da nossa vida. É tudo. Porque Ele assume o trono nos nossos corações e nos torna o guia. Então, a minha vida não é minha, é dEle. A minha casa não é minha, é dEle. É ter o pensamento de que a minha profissão é dEle, não é minha. E o uso da minha profissão, do meu ofício, do meu dom, do meu talento, para engrandecer o nome dEle. A minha casa, a minha família, o meu casamento é dEle. Pense quantas coisas seriam diferentes se a gente tentasse meditar nisso todo dia. As minhas coisas, tudo que eu tenho é dEle. E é dentro dessa visão Hoje que eu queria que a gente começasse a meditar no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 7, quem que tiver aí pode abrir. A gente vai ler lá nos versos finais, 36 até os 50, e vai bater um papo sobre esse texto, entendendo esse texto e aplicando dentro da lição de hospitalidade que a gente vai ver aqui. Lucas capítulo 7. Antes eu queria só falar rapidamente aqui do capítulo. Lucas, já aí no capítulo 7, já fica na parte central ali da história de Jesus, onde ele já está no seu ministério, ensinando, e ele chega na cidade de Cafarnaum, e lá tem alguns acontecimentos. Primeiro, ele cura um servo de um centurião romano. Depois, passa um cortejo lá, e tem uma criança, um filho de uma viúva. Jesus vai lá e ressuscita aquela criança, o filho da viúva. Depois, Jesus recebe a visita de alguns discípulos de João Batista. E, naquela visita, os discípulos de João Batista, começa a ver aquilo que Jesus estava fazendo naquela cidade. Jesus cura várias pessoas. Então, imagine o impacto que estava tendo na região com aquela presença de Jesus, com aquela chegada de Jesus. E as pessoas estavam muito engrandecidas, alguns, outros curiosos, outros questionando quem é esse homem, quem é esse mestre, esse rabino que está aqui. E nessa última situação, essa penúltima situação, que é essa questão da visita dos discípulos de João Batista, Jesus fala um pouco sobre o que estavam pensando sobre João Batista e sobre ele. Que João Batista tinha algumas regras de vestimenta, tudo ali relacionado à vida dele, do que ele comia. Tal. E Jesus tinha aquela questão de sentar na mesa com publicanos, com pecadores, com pessoas que ficavam à margem da sociedade ou eram ignorados pelos religiosos. E os dois eram criticados da mesma forma. Aquele que tinha um pouquinho de regra e aquele que sentava com todo mundo. E Jesus questiona os fariseus, os mestres da lei, dizendo assim: vocês são como crianças, porque vocês, se um tem muita regra, vocês acham ruim. Se o outro senta com todo mundo, vocês também acham ruim. O que é que vocês acham? Eles, na verdade, só olhavam para si mesmos, para o grupo deles, para aquela castazinha fechada, naquela bolha que os fariseus viviam, que os religiosos viviam naquela época. E é nisso aí que começa a história que a gente vai ler agora. Onde, nessa cidade, chega um rabino novo, um jovem rabino, que realizou muitas curas, que foi batizado por João Batista, que era talvez até considerado como um maluco que se diz que é profeta, que como gafanhoto e mel se veste diferente. Que um religioso, um fariseu, chama Jesus para jantar na casa dele. Vamos ler aqui o primeiro verso. Verso 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se a mesa. Vamos orar. Santo Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ler a Tua Palavra e meditar nela, e refletir, e poder de corações abertos sair daqui diferente, aprendendo aquilo que a gente precisa melhorar na nossa vida e a cada dia mais estar entendendo mais tudo aquilo que Tu quer fazer nas nossas vidas, através de tudo que Tu fez por nós e vem fazendo por nós. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aí um fariseu vai lá, chama Jesus, convida Jesus para a casa dele. E tem lá um banquete. Não era nada estranho, não era estranho essa situação. Em qualquer cidade daquela época, daquela região da Galileia, ou da própria Judéia, que era na parte sul, onde havia uma sinagoga, muitos dos judeus mestres da lei recebiam outros rabinos que pregavam lá na sinagoga e se tinham o costume de convidar aquele rabino que estava visitando a ir na casa de algum fariseu ou de outro rabino para bater um papo, bater uma conversa. Como a gente aqui terminar o culto aqui e a gente aqui, já estou quase fazendo propaganda do pastel que todo mundo vai, né? A gente ia ali no pastel e ficar ali na mesa conversando. Ou ir para a casa de alguém. Fazer ali o pós-culto, né? A gente chama. Fazer o pós-culto na casa de alguém. Tem umas casas aqui que o pós-culto é cheio. É cheio. E o fariseu vai lá, recebe Jesus. Ele está curioso. É um rabino novo. Está por aqui ensinando. Está movimentando muita gente. Tem muita gente seguindo. Vou chamar ele para vir para cá. E Jesus aceita o convite e vai. Vamos seguir. Ah, só uma coisa, uma curiosidade. Sobre reclinou-se a mesa. Que a gente tem uma visão. Na verdade, acho que num período ali, quando vem aquelas pinturas, acho que período da pós-idade média, na centímetro, acho que os professores de história podem falar melhor do que eu, não vou nem me arriscar. Mas as pinturas são retratadas como se fossem aquelas mesas altas, né? A gente tem aquela visão. E não era, nessa época era uma mesa muito baixa, por isso que reclina-se a mesa. E os pés, que é uma coisa importante para a gente hoje, é entender a posição dos pés. Eles ficam para fora da mesa. Normalmente a maioria das mesas era em formato de U, tá? Mas aqui eu só estou retratando através dessa imagem que eu peguei. Tá? Então era dessa maneira que ficavam sentados. Tá bom? Então estava na casa do fariseu, Jesus, entre outros mestres da lei fariseus, discípulos de Jesus, e um bocado de curioso da cidade, porque eles faziam isso ou no quintal da casa, ou dentro da casa, mas as janelas abertas, as portas abertas, e todo mundo tinha acesso para aprender aquilo que está sendo discutido ali com aqueles sábios religiosos, vamos dizer assim. Vamos continuar. 37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Beijou-os e os ungiu com perfume. Então, temos agora uma mulher que entra naquele ambiente, vai para a parte de trás de Jesus, e vocês, revendo a imagem, vocês vão perceber, podem ter um pouquinho da visão de onde ela se posicionou. E atrás de Jesus, ela chora, e com as suas lágrimas, que molha os pés de Jesus, ela enxuga com os cabelos. Ela usa o perfume que ela carregava, como se fosse um colar, tá? Com aquele frasco de perfume, e ela beija os pés de Jesus. E aí vamos lá, a gente vai entender um pouco mais para frente. Mas um ponto importante que na minha versão na NVI, ele traz um parênteses na palavra pecadora. Por quê? Porque há uma indicação na palavra que ela era uma prostituta, além de outros pontos aqui no texto que vão provar isso. Por exemplo, o perfume que ela carrega. O perfume que ela carrega, muitas prostitutas naquela época, naquele primeiro século, vamos dizer assim, usavam esse perfume para melhorar o seu hálito e também o seu odor. Tá? E aí vocês já entenderam o porquê. Tá bom? Então, é dentro disso. E dá para entender o que ela era e o que as pessoas sabiam que ela era. Porque ela era da cidade. O fariseu conhecia ela, todos que estavam presentes conheciam quem era aquela mulher. Por isso, vamos continuar. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora, uma prostituta. Entendam, o fariseu, ele nem repara, nem percebe o que a mulher estava fazendo. Ele só está olhando para ela com um olhar extremamente julgador por aquilo que ela é ou era. E não um olhar de que aquela pessoa tem necessidades. Aquela pessoa tem problema. E essa cegueira, ou essa falta de visão que o fariseu tem em relação à mulher, é uma falta de visão até dele e dos pecados dele. E a gente vai entender ainda um pouco mais durante a nossa conversa aqui, durante o texto. O fariseu foca agora na mulher em relação ao que ela estava fazendo, olhando para Jesus e dizendo: olha quem eu convidei. Olha esse rabino jovem que estão dizendo que pode ser um profeta. Como ele é profeta se ele não sabe quem é essa mulher que está com ele? Porque se ele soubesse, ele afastaria essa mulher, colocaria para fora. Não deixaria ela ficar aqui no meu ambiente. E tocando nele, que era pior ainda, era ser tocado por ele. Mas vamos seguir a história. E aí Jesus, respondendo-lhe, e é interessante essa palavra respondendo-lhe, antes de eu continuar, é que Jesus, na verdade, todos que estavam ali não ouviram o que o fariseu falou, porque ele não falou, ele pensou. Ele falou no seu íntimo. Só que Jesus conhecia o coração do fariseu, e Jesus, respondendo-lhe, Jesus disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. O fariseu responde para ele: diz, mestre. Né? Recebi um rabino jovem, não confio muito nele, mas todo mundo chama de mestre, faz parte da elegância, da educação da sociedade. Uma educação que o fariseu, ele só esqueceu de 90%. Da educação e da hospitalidade, da cultura do seu próprio povo. Só para salientar isso aí, que a gente vai falar sobre isso. Né? É só a educação que ele quis usar é só chamar Jesus de mestre. Chamar. Vamos lá. Dois homens, aí Jesus começa uma parábola. Tá? Dois homens deviam um certo credor. Um devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Você julgou bem, disse Jesus. Muito interessante essa parábola de Jesus, porque temos dois devedores. Um devia 50, o outro devia 500. E no valor daquela moeda era dias de trabalho. Então, um devia 50 dias de trabalho, o outro devia 500 dias de trabalho, dá mais de um ano. Se a gente for fazer as contas aqui, dá mais de um ano. E o credor simplesmente perdoou a dívida dos dois. Aí uma pergunta que eu faço para a gente. Quem devia o credor? Os dois. Os dois tinham dívida com o credor. A diferença era só o valor. Mas a dívida existia. Não é verdade? Engraçado, nossa sociedade de hoje, eu fiquei imaginando uma cena desses dois devedores hoje. Aí o que devia 50 chegou lá, no banqueiro. Rapaz, eu devo 50, mas não tenho como pagar, não. Pedi aquele empréstimo, mas não deu. Mas 50 não deu para pagar, não. Aí o banqueiro faz: não, tá certo, vou perdoar a sua dívida. Aí ele sai, senta, vai tomar um cafezinho ali perto. Aí entra o credor, que devia 500. Eu devo 500, eu também não tenho como pagar. Minha empresa faliu e não tenho como pagar. 500, não tenho como pagar. Tá bom. Perdoada a tua dívida. Perdoa a tua dívida, não tem problema. Tá perdoada, pode ir. Vai em paz. Eu fico imaginando hoje, na sociedade da gente hoje, o que devia 50, olhando aquela cena e dizendo assim, oxi, mano, 50 tudo bem, né? 50, tudo bem. Mas 500? O cara perdoar 500? Por quê? Porque o maior problema hoje da sociedade é que a gente só está olhando o problema do outro. Os dois deviam, os dois tinham dívidas. Se um devia mais ou menos. Engraçado que a palavra dívida, aqui a Bíblia está escrita em, no original é grego, tá? Novo Testamento. Só que a língua que eles falavam, que Jesus falava naquela época, era o aramaico. Quando a gente vai levando aquela palavra original do grego para a palavra aramaico, é a mesma palavra que significa dívida e pecado. Eu acho que já responde a pergunta de se tem pecado maior ou menor. Blá, 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 blá. Isso aí vai gerar discussões enormes. Mas pecado é pecado. É desobediência a Deus, é dívida com Deus. As consequências diferentes vão existir consequências diferentes. Mas não é esse tema que a gente vai tratar hoje. O que a gente vai tratar é isso aqui que está relacionado ao fariseu Jesus e a mulher. Que Jesus está falando o quê? É só ela pecadora? É só ela que tem dívida? Você também tem dívida. Todos nós temos dívida. Paulo lá em Romanos vai falar. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós precisamos de Deus. Bom, se Deus perdoa a minha dívida e pagou o preço através de Jesus, do sangue de Jesus, por que ele não pode pagar o preço das outras pessoas? Só porque o pecado dela é diferente do meu? Só porque eu considero maior do que o meu? Vamos seguir, vamos seguir. Em seguida, Jesus estava conversando com o fariseu e contou a parábola. O fariseu respondeu corretamente, porque ele julgou bem. Obviamente, aquele que saiu com a dívida maior, que foi perdoada, ele vai sair com alegria muito, mas muito maior. E essa é uma grande diferença que às vezes a gente tem com algumas pessoas que se convertem e têm testemunhos assim, bem impactantes, vamos dizer assim. Se eu for falar um exemplo para vocês, não sei se vocês conhecem um projeto chamado Cristolândia, e eles recebem pessoas onde eles alimentam, dão banho, e aí quando aquelas pessoas que são usuários, a maioria é usuários de drogas, moradores de rua, usuários de drogas, quando esses que são usuários de drogas aceitam o tratamento, eles são tratados. Muitos desses se convertem. E o testemunho deles são extremamente impactantes. E a alegria deles em continuar o trabalho dentro daquele mesmo ambiente da Cristolândia, através do seu próprio serviço a Deus para outras pessoas, é gigante. Paulo perseguia e matava cristãos. Quando se converteu, qual era o sentimento de Paulo? Eu não mereço nada. E a única coisa que eu tenho que fazer na minha vida é fazer aquilo por Deus, porque eu tenho uma dívida enorme com Ele. E aí a gente, lendo ali o livro de Atos e as cartas de Paulo, a gente vai vendo quem Paulo se tornou. Porque a gente responde aquilo que Jesus fez por nós. Muitas vezes a gente esquece daquilo que Ele fez por nós, porque parece ser muito pequena a dívida. Mas isso aí é só um pontinho para a gente refletir. Tá bom? E aí, em seguida, Jesus, olhando, estava conversando com o fariseu, ele se vira para atenção a quem? A mulher. Então, em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, e continuou conversando com Simão, vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Pouco ama. Agora Jesus começou a mostrar o fariseu que ele cometeu vários erros relacionados à hospitalidade. Naquela cultura, receber uma pessoa na sua casa era grande honra, principalmente para refeições. Por isso Jesus era muito criticado por receber e partilhar da mesa com os pecadores. E ao receber alguém em sua casa, uma das primeiras coisas que se fazia era lavar os pés, era trazer a água. Ou a pessoa mesmo lavava, e isso acontecia com alguns fariseus quando recebiam grandes rabinos, ou os próprios rabinos que recebiam outros rabinos mais conhecidos, vamos dizer assim. Ou indicava um servo para lavar os pés daqueles que estavam entrando. Uma forma de honra. O beijo. Receber com um beijo é como a gente recebe as pessoas em nossa casa com um abraço. Nós como os bons brasileiros. Né? Eu conheci alguns americanos e uma das coisas que mais... Eles achavam estranho, mas ao mesmo tempo eles ficavam alegres. Era a forma que nós brasileiros recebemos as pessoas. Porque eles não têm um costume muito de abraçar, não. É só botar a mão. E a gente não, a gente quer mostrar alegria quando a gente recebe as pessoas. Quando a gente recebe um parente que está há muitos anos fora, a gente quer dar um abraço. Como é que ele recebe Jesus? Ele não faz nada daquilo. Porque ele se achava maior e melhor do que aquele jovem rabino que estava chegando ali. Do que aquela mulher que apareceu e entrou na casa lá, que era uma pecadora. Ele não fez nada disso. Ele não fez nada disso. Por quê? Porque as portas do coração dele estavam fechadas. E é isso que a gente vai conversar hoje. Consagrar nossas casas a Deus, a nossa família, abrir as portas da nossa casa, não é suficiente se os nossos corações estão fechados para outras pessoas. O fariseu abriu aquela porta da casa dele para Jesus, mas foi uma porta fake, né? Vamos dizer assim. Estava um coração fechado. Ele só queria ver o que aquele mestre, qual é a heresia que aquele mestre vai falar. Se ele realmente é profeta. E antes de Jesus começar qualquer conversa ou qualquer ensino, aí vem a mulher, uma pecadora, e ele não faz nada. Só que a atitude de Jesus, principalmente quando ele fala para a mulher sobre o perdão de pecados, veja o que acontece em sequência. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Agora apareceu outras pessoas. Né? Os outros convidados começaram a perguntar, os outros convidados, ou seja, alguém, todo mundo ali do fariseu, né? Quem é este que até perdoa pecados? Aí Jesus continua com a mulher e diz à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Chamou a atenção deles a fala de Jesus sobre seus pecados estão perdoados. Essa fala, sim, Jesus indica... ser Deus? Sim. Mas não era algo diferente para eles ouvirem essa frase, porque o sacerdote, quando recebia o sacrifício de perdão de pecados dos judeus, ele recebia aquele animalzinho da pessoa, sacrificava o animal, voltava para a pessoa e dizia, seus pecados estão perdoados. Através de quem? Da morte do cordeirinho lá. Então, Jesus pode falar isso aí. Porque quem é esse? é o Cordeiro de Deus, que veio trazer a paz para a gente. É o Cordeiro de Deus, que veio derramar o seu sangue por nós. Assim também ele é um sacerdote, que nos dá acesso direto a Deus. Por quê? Porque a hospitalidade de Jesus é essa hospitalidade. Que ele abre a porta do seu lar e diz: arrependam-se e venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O chamado de Jesus é um chamado para arrependimento, como aquela mulher arrependida e grata a ele. É um chamado para caminhar com ele. É um chamado para seguir ele e fazer mais discípulos. Nossos lares, nossos corações devem estar abertos. Quando a gente fala sobre missão, e por isso eu vou abrir um ponto sobre a nossa escola mosaico, onde hoje terminamos a escola mosaico sobre o estudo de Filipenses. Foram 3 encontros muito bons. E o nosso próximo encontro, às 15 horas na semana que vem, começa no tema de missões. Então, nas redes vai ser divulgado, né? Mas a gente vai falar sobre missões. Então, ficou a deixa aí para vocês sobre a Escola Mosaico. E falando sobre missões, que é o que eu vou falar agora, quando a gente fala sobre missões, mas eu não tenho um dom de missões. Mas eu não sei como é isso. Tem que ser um chamado. Porque a gente pensa missões como uma pessoa que precisa viajar para outro lugar, precisa plantar uma igreja em outra cidade, em outro país. E só isso é fazer missão. E esquece que o chamado de missão é para todos nós. Ide, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. E como é que a gente faz essa missão? É da forma mais simples do mundo. Ter o coração aberto para as pessoas. Entender que meu coração e as portas de minha casa estão abertas para eu servir as pessoas, para eu transbordar da paz de Deus para as pessoas. Para quebrar com tudo aquilo que foi mal construído na história pela igreja, onde a gente pode ouvir determinados comentários como: eita, chegou uma família nova aqui no condomínio. Eita, é crente, vai ter culto, barulho, zoada. Que porta aberta é essa? Tem um autor que eu gosto muito, chamado Philip Yancey. Inclusive, nunca mais vi livros dele, mas eu lia bastante ele, muitos anos atrás. E eu gosto muito da história dele. Ele viveu na igreja na década de 70, lá nos Estados Unidos. Uma igreja grande, mas uma igreja extremamente racista. Só para começar. Uma igreja que se fechava numa bolha, enquanto a sociedade estava vivendo ali o sexo, droga e rock and roll, Woodstock, o bicho pegando. E a igreja fechada numa bolha. Aí eu estava pesquisando sobre história desse período. Eu gosto muito de assistir algumas séries também. E estava vendo sobre a questão do narcotráfico. México, Colômbia, Estados Unidos e tal. E é interessante, né, como o boom assim, das drogas nos Estados Unidos foi na década de 70 e 80. E onde é que estava a igreja? Onde estava a igreja? Onde estavam os lares abertos para receber as pessoas que estão perdidas? Fechada na sua bolha. Fechada na sua bolha. Não é isso que nós. Não é para isso que a gente é chamado. A nossa vida, através do nosso trabalho, a gente fala sobre Jesus. Porque a gente tem que passar essa paz. Nos nossos lares, na nossa casa, com os nossos vizinhos. A autora do livro, só para ter um spoiler pequeno aqui, a autora do livro, ela tinha extremos preconceitos com a igreja, por muitos pontos, com razão, e por causa de uma pesquisa que ela precisava fazer, que era uma baita acadêmica, ela teve que se reunir com um casal crente. E ela foi extremamente impactada com a vida daqueles dois. Ou seja, ela conheceu um casal que tinha o coração aberto para eles. Porque os nossos lares, os nossos corações devem ser acessíveis e transparentes. Acessível a todos. Não é um clube fechado. E é confortável. É confortável. A sociedade como um todo, dentro de todos esses anos, sempre foi de montar grupinhos. Você lembra do seu tempo de escola, faculdade, trabalho, igreja? É fácil montar grupinho. É confortável. São as mesmas cabeças, mesma forma de pensar, muitas vezes. É confortável, gente. Fechar no grupo. A gente estava até conversando isso no pequeno grupo ontem. É muito confortável. Porque minimiza conflito, né? Sentar com um diferente, sentar com uma pessoa que pensa diferente. Minimiza conflito. E aí, por isso, a gente vai se fechando. Vai sendo cada vez menos acessível. A gente não pode ter vergonha, não sente vergonha de mostrar as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos defeitos. E um dos grandes problemas da igreja que faz com que muitas pessoas fiquem com medo de certos acessos, por exemplo, é quando a igreja está voltada a um pastor, por exemplo, a um líder. Voltada a um líder. E aí transforma aquele líder de uma coisa como se ele não tivesse defeito nenhum. Como se não tivesse nenhum defeito, como se fosse ser perfeito. Aí, na primeira vez que descobre um defeito do líder, vira um escândalo. Vira um escândalo. Por quê? Por culpa dos dois lados. Se a gente tem o entendimento de que todos nós temos uma dívida, todos temos a dívida. Morreu. Não importa a quantidade, temos uma dívida. Então, as pessoas... Principalmente hoje em dia, as pessoas gostam de transparência. As pessoas precisam ver as nossas lutas, as nossas dificuldades. Porque a diferença é como a gente responde a ela. Eu já contei essa história. De quando a gente estava, eu e Camila, sabendo o diagnóstico do câncer dela, Camila é minha esposa, e a gente já sabia um pouco do diagnóstico, porque Camila é da área de saúde, então ela não aguentou e viu. Quando a gente foi sentar com a ginecologista que ia falar, lá ia confirmar, a ginecologia ficou extremamente assustada, vamos dizer assim, com a reação dos dois. Porque Camila dizendo, não, eu entendi o que é, tal, tal, e eu aqui olhando para a ginecologista dizendo, certo, qual é o próximo passo? Eu focado aqui no passo, qual é o próximo passo? Para fazer o quê? Tem que fazer o quê? Por onde a gente vai? E a ginecologista olhando para a gente assim, não, tá, tal. A coitada foi até meio um pouquinho fria, mas eu sei que não foi a vontade dela, tal, tanto que ela comentou com outra pessoa, por isso a gente descobriu a história. Mas eu fico lembrando esse exemplo assim, poxa, ela ficou impactada, ela comentou com a outra médica, de que, rapaz, que é isso? As pessoas, normalmente, quando dão um diagnóstico desse, eu fico até meio travado, e agora eu entendo porque ela foi um pouco fria. Era porque a pessoa, ela estava travada. Poxa, eu vou dizer, para um casal tão novo, e tinha, fazendo as contas aqui, 4 anos de casado, três a 4 anos de casado, que eles não vão poder mais ter filho? De forma natural. Vale salientar. Se Deus quiser, daqui a 1 ano, 2, a gente recebe. Porque até um casal da nossa igreja, inclusive, abrindo outro parênteses, eu estou danado em parênteses hoje, né? Um casal da nossa igreja recebeu essa semana uma criança de 4 meses. Né? Depois vocês dão parabéns lá, a Suênia e a Manuel. Né? Isso mexeu bastante com a gente. Meu Deus, eu capaz de mudar o foco hoje, gente. Volta para cá. Beber uma aguinha aqui. Mas perceba, é isso que a gente tem que passar para as pessoas, pô. A paz de Deus, aquilo que Ele faz para a gente. E não transformar o Deus num ditador. Só quer apontar o pecado. Mas é na mesa, ao redor da mesa, numa casa acessível, transparente, que a gente senta com as pessoas e a gente conversa. Toca em pontos delicados? Sim. Toca em pontos delicados. Uma coisa que o casal, que essa autora estava sentado, falou, foi a seguinte palavra. Ele falou assim: Rosária, eu aceito você. A gente aceita você estar aqui, na nossa casa. Mas isso não quer dizer que eu aprovo a sua conduta. E aceitação, gente, aqui está relacionada à acessibilidade. Porque eu posso fazer a pergunta a vocês. Jesus, aprovava a conduta do fariseu? Não. Mas Jesus aceitou o convite do fariseu. Foi sentar com ele. Jesus aprovava a vida promíscua da mulher? Certamente que não. Mas sentava com ela, com os pecadores, os publicanos que eram rejeitados pelo povo judeu, os romanos. A gente viu a cura do servo de um romano, que eu falei que não foi no início do capítulo 7. Jesus sentava. Porque ele recebeu para aquela mulher, ele recebeu o seu ato de arrependimento, seu ato de vergonha, seu ato de gratidão, seu ato de perdão, e o que ele ofereceu para a mulher? Amor e misericórdia. E perdão. Graça. É isso que o Cristo oferece. É isso que a gente deve oferecer. É isso que a gente deve oferecer. Sermos acessíveis. Nem com nossos pais, com nossos amigos, a gente aprova tudo. Mas a gente aceita, a gente senta, a gente conversa. A gente fica de coração aberto. E aí eu estava lembrando de um fato recente, conhecido da gente, a pandemia. Muitos falam, né? A pandemia isolou, fez com que a gente ficasse preso nas casas, a gente não tivesse contato com a nossa família, com alguns amigos, a gente ficou isolado, a gente ficou separado, e aí não tinha aniversário, não tinha casamento, não tinha festas, não tinha mesa, cheio de gente. E a gente fica, mas a pandemia separou muito, foi muito ruim. Tinha que ficar assistindo culto online, fazendo festas às vezes online, reuniões online. Eu mesmo não gosto. Mas eu estava pensando aqui, cara, a pandemia separou muita gente? Ou foi desde 2013 para cá as eleições? E aí? Quantos grupos de WhatsApp da família deixaram de receber aqueles bons dias para receber coisas que causavam muito mais estrondos, estouros, bombas, separações? Quantos amigos se separaram? Quantas famílias hoje não se reúnem da mesma forma que se reunia no Natal, no Ano Novo? Quantas famílias hoje até se reúnem? Mas um não fala com o outro. Se isola num canto. E não tem relações. Que coração acessível é esse? Que coração transparente é esse? Que valor de missão, de levar a graça de Deus estamos tendo? Em que a gente está colocando as nossas esperanças? O fariseu na lei.
A mulher na graça. A mulher na graça. Por isso devemos ter braços estendidos para o serviço e o cuidado em nossos lares. São esses braços estendidos que Jesus estava ali para receber todos os pecadores e publicanos. O fariseu não recebeu Jesus da forma adequada como hospedeiro. Considerou Jesus inferior a ele. Que nem providenciou a lavagem dos seus pés. Como é que Jesus quer que a gente faça? Em João, capítulo 13. Tem ali, naquele período da ceia. Jesus lava os pés dos discípulos. Pois bem, sendo eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Nós somos chamados a servir as pessoas. Por isso, nossos lares e a nossa comunidade de fé é chamada para servir as pessoas. Para manter as portas abertas, para receber as pessoas. E para, através do convívio, levar o amor de Deus. Através da mesa, do partilhar, da convivência. As pessoas entenderem a graça de Deus. Termos braços estendidos para servir, para cuidar. Porque é isso que a gente foi chamado. Porque Jesus diz aos discípulos, eu lavei o pé de vocês, façam também com os outros. Façam também com os outros. Façam também com os outros. Um lar disposto a servir é um lar que cuida. O fariseu nem beijou Jesus. O beijo era um sinal de tamanho reconhecimento e alegria em receber a pessoa. A mulher não parou de beijar o pé de Jesus. Uma das partes do corpo que aquela sociedade considerava mais impura era os pés. Nossas casas têm que ser casas que as pessoas entendem que quando elas entram, elas saem melhores do que elas entraram. Que é como se fosse um hospital, uma incubadora. E aqueles que recebem, nós que recebemos, podemos receber, também somos agraciados no serviço. Também somos agraciados no serviço. Porque tem graça maior do que a gente fazer aquilo com forma de gratidão pelo que Deus fez por nós. Olha o exemplo de Paulo. Que mesmo preso, a gente estava estudando a carta de Filipenses, Paulo mesmo preso numa prisão, isolado, encontrava um ou outro que ficava lá, levava as cartas dele, conversava, levava os livros, que não sabia se ia morrer, se não ia morrer, se ia ser solto ou não ia ser solto. Ele já tinha sofrido tudo o que tinha sofrido, de açoite. E escreve uma carta transbordando alegria, gratidão por aqueles que ele tinha levado o evangelho e se transformou numa igreja que começou numa casa, que é a igreja de Filipenses. Tamanha alegria que ele tinha. E é uma igreja que mais ajudou Paulo quando ele estava preso. Hospitalidade não precisa de perfeição. Gente, precisa de disposição. Hospitalidade não precisa de perfeição, precisa de disposição. Por isso eu queria até dar uma dica para vocês. Depois pesquisa lá no YouTube, tem uma série de mensagens daqui da Mosaico, A Casa é Sua. Foi em 2001. E engraçado é que a série de mensagens ela começa no isolamento. E a primeira, eu acho que a primeira mensagem é... que é o Repare a Bagunça, inclusive o nome da mensagem. Acho que foi no primeiro dia, assim, em maio, foi no final de maio, eu estava vendo, que foi aqui, já com as pessoas, e foi ali no meados de maio de 2021. Então, dá uma olhada, é muito interessante, a série da Casa é Sua, e principalmente essa mensagem do Repare a Bagunça. Repare a Bagunça. Que a gente às vezes tem vergonha de receber as pessoas em casa, porque vai dar muito trabalho. Não. Eu acho muito legal quando a Rosária ela escreve, até dizendo que a atitude hospitaleira não é só quando a gente é o hóspede. Ou só quando a gente é o hospedeiro. Mas também quando a gente é o hóspede. Que mesmo chegando na casa de uma pessoa, a gente está ali também disposto a servir, também disposto a ajudar. E como hospedeiro, mais ainda. Que é aquela situação que eu falei para vocês, sermos acessíveis e transparentes. Pessoas precisam ver nossas dificuldades. Não é a gente maquiar tudo isso. Claro que a gente também não pode receber as pessoas como um bom hospedeiro, também não vai receber as pessoas numa casa, né? Vou falar isso, me corrigindo, porque se Camila ouvir isso aqui, que eu não acabei não falando tanto de manhã isso, ela vai dizer, não, também não é assim, também não é assim. Você está com preguiça de organizar as coisas, é isso que ela vai dizer para mim. Só brincando, mas é isso. Hospitalidade não precisa de perfeição, precisa de disposição. A visão de perfeição fez do fariseu cego às necessidades dos pecadores e cego à atitude de arrependimento deles. Por isso, queria trazer também um último ponto, que é, na hospitalidade cristã, a gente deve transbordar de perdão e amor. Qual é a atitude de Jesus quando a mulher está lá aos pés dele? Nada. É simplesmente transpassar perdão e amor. Ela está lá. Quando ele faz o ensino ao fariseu, ele olha para ela e diz o quê? Oferece o quê? Seus pecados são perdoados. A atitude de arrependimento, de gratidão dela, aos pés de Jesus. Jesus perdoa as dívidas de todos. Não calcula o grau da dívida, não tem importância. O fariseu se preocupa em julgar, em medir, em observar as diferenças. Jesus busca a relação. Senta e come com pecadores, aceita isso, não aprova o pecado. Mas prega o arrependimento e oferece a sua própria vida como oferta. O sacerdote pode dizer, os seus pecados foram perdoados, Jesus não? Se ele é o Cordeiro. Se ele é o Cordeiro. Porque Jesus não está preocupado com ritos. Não é só num domingo que Jesus quer a nossa adoração. É todos os dias. Não é só domingo que a gente vai doar a Jesus o nosso tempo. É todo dia. Todo dia em missão, sendo hospitaleiros com as pessoas. Corações abertos para receber as pessoas, para conviver, para se relacionar, para conversar. Se eu for dizer a vocês, a variedade de crenças, raça, visão política, embora trabalhando no órgão público, que eu tenho ao meu redor do meu trabalho, meu amigo, é gigante. É gigante. Eu fico olhando, meu amigo, que desafio.
Oi. Aí eu fico pensando, que desafio eu tenho?
E são oportunidades que Jesus dá para a gente. A conviver com isso. Hospitalidade perdoadora de Jesus não precisa de rituais, precisa de relação, de convivência, de mesa posta para um bom tempo de ensino. O amor de Jesus, ele lança fora qualquer medo. A mulher teve medo de entrar naquele ambiente? Não, porque ela estava focada naquele que ela viu e sentiu transformação. Ela estava focada nele. E essa é a bênção da hospitalidade. A bênção da hospitalidade é a gente gerar transformação de vidas nas pessoas. É a gente gerar mudança em nossas próprias vidas. Quantas vezes eu recebi pessoas na minha casa que me abençoaram? Eu lembro quando eu recebi um missionário na Amazonas.
E eu não me lembro qual foi a circunstância, mas ele foi pregar na igreja que eu fazia parte, e eu não sei porquê, eu convidei ele. Ele nem era um missionário convidado por mim, tinha um terceiro que conhecia, tal, um missionário americano, e eu convidei ele para ir jantar na casa do meu sogro, que era pastor da comunidade, e a gente foi jantar. Só que ali era só um jantar para a gente conversar, ter um papo sobre o ministério, blá, blá, blá. Chegou um certo ponto na conversa que alguém comentou: rapaz, eu ouvi uma história de que o senhor tinha tido uma queda de avião e sobreviveu. Assim, não era nada, não ia ter esse assunto ali. Mas aí alguém comentou. E ele começou a contar a saga dele, que, para minha visão, devia virar filme. Devia virar filme. Ele hoje é um missionário, mas hoje ele está em Fortaleza. Ele morava na Amazônia, ele tinha um aviãozinho. Era um avião balsa. E o avião, ele conseguia voar, fazendo algumas paradas até os Estados Unidos. E numa dessas viagens, ele teve um problema, e ele teve que fazer um pouso forçado no rio, se eu não me engano, perto ali dos Suriname, me recordo ali naquela Guiana, por ali. E ele sofreu um acidente. É impressionante a história. Mas a quantidade que a gente foi impactado com aquele testemunho, ele até chorou, foi enorme. Quantas vezes a gente é impactado por vários testemunhos de pessoas que chegam na nossa casa, que a gente recebe, que às vezes nem, que a gente nem se ligou assim, porque veio, porque foi convidado, porque veio de relance, e a gente é abençoado. Ou até as próprias pessoas que a gente convida. E a gente é abençoado. Essa é a riqueza da hospitalidade. As pessoas naquela cidade não tinham nem tinham noção. Daqui a pouco, quando chega, aparece Jesus na cidade. E a transformação que foi feita naquela cidade. As pessoas nas outras cidades de Filipos, Éfeso, Coríntios, que receberam Paulo, um impacto que aquilo foi. E muitos outros missionários, muitos outros crentes, muitas outras igrejas que foram plantadas, um impacto que a gente traz quando temos casas com portas abertas. Portanto, queria encerrar com alguns textos. Palavras do próprio Cristo, falando em Apocalipse aí a João, em Revelação. E Cristo fala assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Jesus está na porta. E ele diz: pode abrir, que eu estou aí para entrar, para sentar com você e para bater um papo, para a gente conviver, para a gente se relacionar. E da mesma forma que Jesus disse, enquanto vivo na terra, que ele era a porta, eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem, encontrará descanso. Cristo veio para nos dar acesso a Deus, para trazer a paz dele. É essa paz que a gente deve revelar para as pessoas. E é isso que Paulo fala em Efésios, capítulo 2. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Temos acesso ao Pai por um só Espírito. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e aos que estavam perto. Que possamos, meus irmãos, termos um coração e um lar acessível, transparente para as pessoas. Um lar que está com os braços estendidos para receber. Não importa o que for, mas é para receber com alegria, com amor. Inspirando e dando às pessoas a graça, o perdão, o amor de Deus. Se a gente não levar a paz para as pessoas vão continuar enxergando o Evangelho de Jesus de uma forma que muitos estão vendendo de forma errada. Fechadas em bolhas, julgando sem olhar para o seu próprio umbigo, fechado, sem receber as pessoas, e vai transformar quem? E vai transformar que sociedade? E vai transformar que cidade? Meus irmãos, uma coisa é certa. A gente não vai transformar as pessoas através de teclas, não. A gente vai transformar as pessoas através de uma mesa. Através de uma relação. A gente vive hoje numa sociedade que adora se expor. Os fariseus faziam isso muito bem. A gente tem um negócio que parece que precisa falar as coisas sem pensar na consequência, sem pensar que pode magoar, e não busca uma relação de redenção, uma relação de transformação. Jesus acusava os fariseus, mas quando o fariseu convidou ele para sua casa, ele foi. Quando o fariseu chamou ele para conversar, ele foi lá conversar com Nicodemos. Meio que escondido. Ele não convidou? Eu vou. É isso aí. É isso que Deus quer da gente. Vamos buscar relações. Olho a olho. Vamos abrir a porta da casa da gente. Vamos sentar, vamos conversar. Vamos se relacionar com as pessoas. Vamos ser menino de recado, não. Menino de recado está cheio por aí. Jesus não precisa de recado, não. Jesus quer que a gente leve amor através da nossa própria vida. A gente é que somos grandes cartas que tem dentro de nós o evangelho da graça transformador que a gente pode levar para as pessoas. É legal falar uma coisinha bonita, colocar lá na internet, seu Instagram, seu Twitter. É legal. É bom partilhar coisas boas, coisas que podem engrandecer as pessoas, indicar livros, indicar vídeos, podcasts. Mas com o intuito de não de trazer a pessoa para a sua bolha, para o seu clube. Porque se isso aqui fosse um clube, na hora do dízimo de oferta, a gente cobrava mensalidade. A gente não cobra mensalidade. Porque se você não faz isso por amor, que nada tem valia. Isso aqui é uma comunidade de fé, que tem desafios, tem dificuldades, tem defeitos, e que é uma das coisas que a gente mais quer é conhecer a Deus, amar as pessoas, servir a cidade. É transformar vidas, é abrir os braços para receber as pessoas. Vamos sentar na mesa. Vamos orar. Santo Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Que a gente possa ser desafiada cada dia mais, Desafia todos nós, Senhor. Todos nós que estamos aqui, gente que já é membro dessa comunidade, aqueles que estão visitando a gente. Nos desafia, Senhor, a mudar de vida, a estar entregue a Ti. Tudo aquilo que a gente faz, nossa profissão, que a gente possa ser usado através disso. Que a gente possa entender que a gente não vai mudar ninguém. Que é só a Tua graça, o Teu Espírito, que tem a capacidade de gerar nas pessoas, de regenerar as pessoas, de mudar as pessoas, colocando as pessoas no Teu caminho e não no meu clube social, no meu clube ideológico. E sim, na tua igreja, na tua comunidade de fé, formadas por discípulos, que estão dispostos e de corações abertos para te servir, para cuidar das pessoas, para sermos acessíveis e transparentes. Essa é a nossa oração, Senhor. A minha, todos que estão aqui, possamos ser desafiados a cada dia mais e mais pela Tua graça. E muito obrigado pela Tua misericórdia, Teu perdão, Teu amor por nós, através do sangue de Jesus. Que a gente possa refletir nesse momento que a gente vai ter, um tempo de ceia. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.